noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o uso dos recursos federais destinados à saúde. Em 2025, o setor representou mais de 240 bilhões de reais no orçamento da União. A fiscalização analisou se o dinheiro foi aplicado de forma eficiente e se os resultados planejados foram alcançados. O trabalho verificou o alinhamento entre planejamento e execução orçamentária, além do uso de dados para apoiar decisões. O TCU identificou avanços na gestão da política de saúde, mas também apontou problemas. Entre eles, redução de recursos em programas estratégicos e baixa execução de ações importantes, como a compra e distribuição de vacinas e insumos. Quase um terço das iniciativas analisadas tiveram execução física abaixo do esperado, o que pode comprometer a entrega de resultados à população. Saiba mais em tcu.gov.br.
Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam remarcação de concursos para gestantes e lactantes.
Plenário cria uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará.
Câmara regulamenta aposentadoria compulsória de empregados públicos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou proposta que permite que pesquisadores e cientistas de empresas públicas sejam recontratados, mesmo após a aposentadoria compulsória aos 75 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso será permitido para os funcionários em geral, caso não tenham completado o tempo mínimo de contribuição exigido para aposentadoria. Esses funcionários poderão permanecer em serviço até que esse requisito seja atingido. Isso vai valer também para consórcios públicos e sociedades de economia mista. A proposta também permite que pesquisadores aposentados sejam recontratados para atuar em projetos de desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação. Eles poderão ser contratados, inclusive, pela instituição onde trabalharam até a aposentadoria. A condição para isso é que tenham o requisito de notória especialização, necessário para que sejam contratados diretamente sem licitação. Autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, disse que apresentou o projeto a pedido dos pesquisadores da Embrapa. Ele disse que qualquer país do mundo tem interesse em manter seus cientistas na ativa.
O ser humano do século XXI está vivendo até 100 anos, alguns até 105, até 110. Um pesquisador se eleva no mínimo 30 anos para que ele tenha densidade total do conhecimento científico, tecnológico. Qualquer país do mundo iria olhar com carinho e atenção para não deixar os seus cientistas serem expulsos do trabalho de pesquisa.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Realmente, nós não podemos abrir mão de cabeças brilhantes, de profissionais que, por décadas, desenvolvem projetos, cientistas renomados que trabalham pelo nosso país.
O projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia. Patrus Ananias, do PT Mineiro, propõe que a sociedade discuta o projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos, aprovado na Câmara e em análise no Senado. O congressista defende a industrialização nacional com o objetivo de processar minerais como lítio, nióbio e terras raras em solo brasileiro.
Patrus Ananias entende que é preciso garantir o uso de recursos estratégicos para fortalecer a soberania e evitar a entrega do patrimônio nacional à interesses estrangeiros. Ele vê a exploração dessas riquezas vinculada à criação de postos de trabalho e ao fortalecimento da economia interna.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, critica o texto da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos aprovado na Câmara. Ela afirma que a proposta não define com precisão o que são esses minerais, nem separa interesses econômicos da proteção à soberania nacional.
Célia Chacriabá defende uma política nacional para explorar mineral, com consulta pública prévia e informada à população indígena. A deputada alerta que a extração sem critérios ambientais ameaça territórios, adoece comunidades e amplia os riscos para os povos originários.
Na opinião de Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, o Congresso deve priorizar o debate sobre minerais estratégicos e tecnologia, em vez de discutir pautas secundárias. Ele acredita que o desenvolvimento do país passa pela capacidade própria de extração, processamento e industrialização dos recursos naturais.
Inácio Arruda também teme a entrega de minerais estratégicos a interesses estrangeiros, sem geração de valor agregado no país. Para o deputado, investimentos em ciência, tecnologia e inovação fortalecem a soberania nacional e ampliam a participação da indústria brasileira no setor.
José Nelto, do União de Goiás, destaca que o Brasil vive uma disputa internacional em torno das chamadas terras raras. Por isso, o parlamentar reitera que os recursos minerais estratégicos devem permanecer sob o controle nacional.
Além disso, José Nelto critica a exploração mineral sem tributação adequada de outros metais associados ao níquel. Para o deputado, o Congresso deve impedir qualquer forma de entrega dos recursos naturais brasileiros a interesses estrangeiros.
Turismo. A Câmara aprovou a criação de uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará. A repórter Daniela Lessa tem mais informações sobre o lugar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a rota turística religiosa do Cariri, reunindo municípios do Ceará conhecidos pelas tradições religiosas e pelo turismo de peregrinação. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, para fortalecer o turismo religioso, valorizar o patrimônio cultural da região e estimular a economia local. Entre os principais pontos da rota estão monumentos e espaços religiosos já conhecidos pelos visitantes, como a estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, a estátua de Santo Antônio, em Barbalha, e a estátua da Menina Benigna, em Santana do Cariri. Relatora da proposta, a deputada Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, argumentou que a criação da rota ajuda a divulgar os atrativos religiosos e culturais do Cariri e pode ampliar o número de turistas e a geração de empregos na região. Pontos que também foram defendidos pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
E conciliar o turismo religioso com o desenvolvimento econômico sustentável, isso é também muito fundamental, com a geração de emprego, renda e oportunidades, é, de fato, de se louvar uma iniciativa como essa.
O texto prevê que o governo federal poderá apoiar ações de melhoria da infraestrutura turística, da sinalização e da acessibilidade, além de iniciativas de qualificação profissional e atendimento aos visitantes. Ao defender a aprovação do texto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou a beleza da expressão religiosa do Cariri.
Nós somos sequiosos de explicação das nossas origens e desejosos de infinitude. E eu, como filho de piauiense, tive a honra já e o privilégio de conhecer Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana do Cariri, com as suas santidades e devoções muito bonitas, muito piedosas e dignas de uma rota turística religiosa.
O projeto que cria a rota turística religiosa do Cariri, no Ceará, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, destaca a visita a municípios do interior do Amazonas, onde participou de inaugurações e anunciou obras nas áreas de saúde, assistência social, esporte e infraestrutura. Segundo o deputado, as ações contemplam cidades como Lábrea, Tefé e Jutaí.
Ele também participou da posse do novo governador do Amazonas, Roberto Cidade, e do vice-governador Serafim Correia, após a renúncia dos antigos ocupantes dos cargos. Átila Lins destaca que a eleição realizada pela Assembleia Legislativa representa um momento inédito na política estadual.
Educação.
Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, celebra a aprovação no Senado de proposta que cria a primeira universidade federal indígena com sede em Brasília, mas com polos distribuídos em diversas regiões.
Sônia Guajajara registra que a Universidade Federal Indígena nasce de debates realizados nos territórios com a participação de professores, estudantes, educadores e do Congresso Nacional. Ela ressalta ainda a importância da instituição para valorizar os saberes dos povos originários.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta ataque ocorrido no início do mês em uma instituição de ensino de Rio Branco, no Acre, onde um adolescente matou duas servidoras que tentavam desarmá-lo. Ele defende a aplicação efetiva da lei anti-bullying como forma de prevenção a episódios de violência.
Hildo Rocha também cobra do Ministério Público, das prefeituras e das comunidades escolares medidas contra o bullying no ambiente escolar. Ele afirma que diretores e profissionais da educação devem receber treinamento para identificar conflitos antes que a violência se agrave.
Analisa propostas que incluem os jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico. Confira os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
O uso de jogos eletrônicos como ferramenta de aprendizado pode ganhar mais espaço nas escolas brasileiras. Dois projetos que propõem desde atividades extracurriculares com games educativos até a utilização de técnicas de gamificação em sala de aula avançaram na Câmara dos Deputados. O primeiro projeto, apresentado pelo deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, institui os jogos eletrônicos como atividade extracurricular em escolas públicas e privadas de ensino básico. Na prática, as escolas poderão oferecer atividades com jogos educativos fora da grade obrigatória de disciplinas. O objetivo é estimular habilidades como raciocínio lógico, criatividade, a resolução de problemas, trabalho em equipe e a inclusão digital. O texto também determina limites para o tempo de exposição às telas, critérios pedagógicos e adequação por faixa etária e a capacitação de professores e monitores. A proposta foi aprovada pela Comissão de Educação. No parecer, o relator, o deputado Dagoberto Nogueira, do PP do Mato Grosso do Sul, destacou os benefícios do uso pedagógico dos jogos eletrônicos no ambiente escolar.
A utilização de jogos eletrônicos como ferramenta pedagógica contribui significativamente para o desenvolvimento de competências essenciais como raciocínio lógico, pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas.
Também foi aprovado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Educação projeto do deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que cria uma política nacional de estímulo ao uso de jogos eletrônicos na educação básica. A ideia é incorporar elementos de gamificação ao processo de aprendizagem. Isso inclui o uso de dinâmicas inspiradas em jogos, como desafios, fases e sistemas de pontuação, para aumentar o engajamento dos alunos nas atividades escolares. O texto prevê que o governo federal deverá definir os recursos para custear a nova política de educação e o momento de adotá-la de acordo com a disponibilidade financeira e sem aumento de despesas. Durante entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Coronel Crisóstomo afirmou que o uso orientado de tecnologias digitais pode ter impacto direto na permanência dos alunos na escola.
Toda criança gosta de usar um aparelho eletrônico. Guiado, orientado, é muito melhor e com certeza nós vamos diminuir drasticamente a evasão escolar. Agora, se ela sabe que vai para a escola, mesmo tendo a orientação do professor, e ele vai usar uma máquina que possa aprender, a criança não vai faltar à sala de aula.
Agora, os dois projetos que incluem jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico no Brasil aguardam a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, celebra a aprovação do projeto que aumenta as penas para homicídio e lesão corporal contra trabalhadores da segurança privada. Ela explica que a medida busca proteger vigilantes que atuam na defesa de vidas e patrimônios em locais de grande circulação.
Rosângela Reis defende a valorização salarial e institucional da categoria com melhores condições de trabalho. A parlamentar afirma que os vigilantes não pedem privilégio, mas reconhecimento pelo serviço prestado à população.
Coronel Ulisses, do União do Acre, reforça a importância do projeto que aumenta as penas para crimes contra vigilantes e profissionais de segurança. Ele observa que a categoria precisa ser valorizada, pois atua na linha de frente de bancos e escolas, estando exposta a riscos iminentes.
Para Coronel Ulisses, aumentar as punições contra homicídios e lesões corporais significa dar uma resposta firme aos criminosos. Ele ressalta que o texto também prevê o amparo a familiares dos agentes, caso o crime seja cometido em razão da atividade profissional da vítima.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, afirma que casos recentes de estupro coletivo contra crianças evidenciam a necessidade de o Congresso Nacional retomar o debate sobre a redução da maioridade penal.
O deputado também defende punições mais severas para adolescentes envolvidos em crimes graves. De acordo com Silvio Antônio, a legislação atual é insuficiente para responder a casos de extrema violência contra crianças e adolescentes.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa parte da oposição de alterar a legislação penal para beneficiar aliados políticos. O deputado alerta que a mudança na dosimetria das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro pode abrir precedentes para reduzir punições para outros crimes graves.
Jorge Sola também relaciona a derrubada de vetos presidenciais a articulações políticas ligadas às investigações sobre o Banco Master. Ainda assim, o deputado afirma que a Polícia Federal deve conduzir as apurações de forma imparcial.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, acredita que mudanças na legislação penal podem reduzir a sensação de impunidade no país. Segundo o parlamentar, autores de delitos graves precisam ser responsabilizados com mais rapidez e rigor pela justiça.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, a morosidade do judiciário e a falta de punição favorecem a reincidência criminal e estimulam fraudes eleitorais. O deputado defende a união de diferentes correntes políticas em torno de propostas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.
Direitos humanos.
A Câmara aprovou a remarcação de etapas de concursos para gestantes e lactantes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a remarcação de etapas de concursos públicos para candidatas por motivo de saúde relacionado à gestação, ao parto ou ao período pós-parto. A proposta, já aprovada pelo Senado, estabelece que candidatas nessas condições poderão fazer qualquer etapa do concurso em segunda chamada, incluindo provas escritas, avaliações práticas e testes físicos. A candidata terá que cumprir os mesmos critérios e exigências dos demais concorrentes, preservando o caráter competitivo do processo. O projeto também define regras para a remarcação da prova. Ao ter o atestado médico aceito, a nova data deverá ocorrer entre 30 e 90 dias após o parto ou após a comprovação da condição de saúde. Em alguns casos, esse prazo poderá ser prorrogado. Outra medida prevista é a garantia de atendimento para candidatas lactantes, com direito à amamentação durante as avaliações, sem prejuízo do tempo de realização da prova. Relatora da proposta, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, argumentou que o projeto garante tratamento igualitário entre os candidatos, sem criar privilégios, pois apenas autoriza a realização das etapas em momento adequado. A relatora também destacou que a proposta, que inicialmente tratava apenas dos testes físicos para gestantes, protege não apenas a candidata, mas também a saúde do bebê.
Consegui, inclusive, ampliar, porque o projeto, ele previa a questão das regras para concurso público, especialmente no TAF, no teste de aptidão física. O nosso texto, enquanto relatora, conseguimos ampliar para todas as etapas do concurso e incluir também a questão da amamentação.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é uma maneira de garantir o direito das mulheres.
Que asseguram que as mulheres possam ter condições de disputar qualquer tipo de certame e a partir do seu próprio conhecimento. A mulher que não tiver condições de disputar da mesma forma em função da gravidez ou em função de estar em um período pós-parto, vai ter o direito de, em outro momento, ter ali provada a sua capacidade.
O texto prevê ainda punições em caso de uso indevido do benefício, como eliminação do concurso e ressarcimento de despesas. Como o projeto que estabelece regras nacionais para permitir a remarcação de etapas de concursos públicos para gestantes e lactantes foi alterado pela Câmara, o texto retornará ao Senado para nova análise. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Bongás, do Rio Grande do Sul, afirma que os correligionários do PT apoiam a criação da CPI do Banco Master e rebate acusações de que o partido seria contrário à investigação. Ele alega que deputados da legenda assinaram um requerimento para a criação da comissão no ano passado.
Bongás também cobra a instalação da CPI e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master. De acordo com o deputado, é necessário esclarecer possíveis conexões políticas e financeiras relacionadas ao caso.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, rebate críticas de parlamentares do PT sobre o uso de armas legalizadas pelo crime organizado. O deputado sustenta que a maior parte das armas apreendidas em ações criminosas não tem origem em registros legais.
Rodrigo Dazaeli também critica a atuação de parlamentares da esquerda nos debates sobre o Banco Master e a CPMI do INSS. De acordo com o deputado, integrantes do PT recorrem ao STF para tentar reverter derrotas políticas e usam informações distorcidas no debate público.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Itatiaia. Urgente.
10:01 em Belo Horizonte, 20 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar em 80%. As informações de polícia com o repórter Felipe Quintela.
Gustavo Cícero, estão detidos agora na delegacia de plantão da rua Pouso Alegre, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, dois homens de 21 e 31 anos que são suspeitos de tráfico de drogas. A dupla foi abordada por agentes da Guarda Civil Municipal na rua Brochado, no bairro Alto Vera Cruz, região leste da cidade. Esse local, que já é conhecido pela segurança pública como ponto de venda de drogas, e com esses dois suspeitos abordados, os guardas encontraram porções de drogas, quase 160 pinos de cocaína, cerca de 30 buchas de maconha, 80 pedras de crack e 4 comprimidos de êxtase. Segundo a Guarda Civil Municipal, esses dois homens já tinham passagens pela polícia e agora foram presos mais uma vez por tráfico. Repórter Felipe Quintela.
Agora falando do trânsito, noite de fluxo lento nas avenidas Amazonas, Afonso Pena, do Contorno e dos Andradas, no centro e em direção à região central de Belo Horizonte, o reflexo de um show na Praça da Estação. Capital Mineira amplia a vacinação contra a gripe amanhã. João Felipe Loli.
18 centros de saúde funcionam neste sábado, de 8 da manhã até 5 da tarde, com o objetivo de ampliar a vacinação contra a gripe em BH. Na última quarta-feira, o governo estadual ampliou a aplicação da vacina para o público em geral, a partir de 6 meses de vida. Diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de BH, Tatiane Ferreguete, fala sobre a estratégia de vacinação neste sábado.
Ampliação da campanha de vacinação contra a influenza em Belo Horizonte é um grande marco para essa campanha, porque a gente está agora dando oportunidade para todas as pessoas se vacinarem e a gente poder entrar aí no inverno com o maior número de pessoas protegidas contra a influenza.
Repórter João Felipe Loli.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
As informações de Brasília com o repórter João Rosa.
O presidente recém-empossado do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, marcou para o próximo dia 25 uma reunião com todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais para discutir os preparativos das eleições de 2026. O encontro terá como foco principal ouvir as demandas dos tribunais regionais responsáveis pela organização das eleições nos estados. Além do julgamento de processos eleitorais locais, os TREs atuam diretamente na execução do pleito, desde o cadastro de eleitores até a votação e a apuração dos resultados. Segundo interlocutores da corte, Nunes Marques também deve pedir atenção especial à manutenção das urnas eletrônicas. Em outra frente, o novo presidente do TSE já iniciou conversas com equipes de campanha e representantes de partidos políticos para ouvir sugestões e percepções sobre o processo eleitoral. De Brasília, João Rosa.
O Ministério da Educação começou a convocar hoje os candidatos da lista de espera do FIES para as vagas remanescentes do primeiro semestre deste ano. O período de convocação vai até o dia 29 de maio. A lista de convocados pode ser consultada no portal único de acesso ao ensino superior do MEC. O acesso é feito com os serviços digitais do gov.br. O FIES financia os estudos em cursos de graduação em faculdades privadas. A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site, também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Noite, 10:06, eu tô chegando, hein? Eu tô chegando porque sextou. Vem bater esse papo gostoso comigo aqui, ó. Na Itatiaia, a rádio de Minas que tem um Brasil de audiência. Então é isso, 10:06 e que prazer, que alegria, que bom saber que você tá aí do outro lado do radinho e também no YouTube da Itatiaia para você nos assistir agora. Ô Gustavo Cícero, deu ar da graça comigo aqui do meu ladinho aqui, você que acabou de informar a turma também e tá aí nos prestigiando. Boa noite, sextou e agora já é aquele merecido descanso do guerreiro da informação, hein, Gustavo?
Exatamente, boa noite, tudo bem com você, Gutenberg?
Graças a Deus, tudo ótimo.
Ei, coisa boa, sextou, né?
Sextou.
Pra você, o sextou é só sábado, né?
É verdade, e olhe lá, hein?
Oh, é, e olhe lá, eu tô aqui com o Gutenberg, agora 10:07. Pois é, tá falando as informações ali. E os ouvintes talvez ficam perguntando, né? Eu sempre quando escutava o Itatiaia, falava, será que o apresentador vê o noticiarista?
Exatamente.
Será que ele vê o João Vitor Cirilo saindo e o pessoal do jornal chegando correndo?
O esporte, o jornalismo, o entretenimento, tudo aqui integrado, né?
A toda hora, o tempo todo, né?
É verdade.
Agora, o que a gente estava comentando fora do ar, será que a gente pode falar no ar?
Você acha que merece?
Daquela dona que falou que a gente é feio?
Não. Aquilo me gerou um trauma que eu vou precisar de análise agora.
Será que o pessoal não tá sabendo, não?
Ah, esse áudio a gente rodou ele na madrugada aí, mas foi um bochicho danado, viu? O peixe tem ele ali? Não é possível.
Eu vou te falar uma coisa. É um spoiler, tá? Pro ouvinte tá entendendo nada.
É.
Tem uma dona que mandou um áudio ontem pro WhatsApp da Itatiaia falando assim: gente, mas vocês estão tudo feio demais. Pra trabalhar no rádio não tem que ser bonito, não. E a gente ficou rindo. E aí de madrugada você e o Tinelão fizeram a festa, não foi?
Ah, a gente aproveitou aquilo ali como uma coisa importante também, pra dar aquela vida, aquele brilho, aquele colorido na madrugada. Então é isso, né? Somos todos lindos, hein, Gustavo?
Todos lindos, maravilhosos. Eu vou mandar esse áudio pro Thiago Castro aqui no zap dele, ó. Ah. E aí é isso. Ô Gutenberg, mas é bonito demais. demais, né? É claro. A Itatiaia, essa audiência, a gente fica brincando, mas é um carinho. É, como a gente tá aí em casa com pai e mãe, a gente brinca com os irmãos, brinca com todo mundo, não é mesmo?
É isso.
É a mesma coisa, aí o ouvinte manda, mas a gente não gostou muito da brincadeira, não. Porque nação tá acabada, mas não tão tão acabado desse jeito.
É verdade, e com filtro Jacarta fica todo mundo lindo, hein?
Não, e a foto dela é maravilhosa,
é, né? Ah, mas tem esse áudio, eu já pedi mil vezes de pra novo deletar esse áudio. Vamos ouvir isso aí, que isso aí, isso tocou o coração de todos nós aqui de uma maneira terrível. Bota aí, Peixão.
Oi, Tatiaia. Tá vendo a foto do pessoal que trabalha aí? Nossa, como tem gente feia. Meu Deus do céu, é todo mundo feio.
Oh,
não
meu
salva
Deus
ninguém aí, né? Nem homem, nem mulher.
Olha.
Nunca vi tanta gente feia junta. Mas também pra trabalhar em rádio, não precisa ser bonito, né?
Olha.
Porque não aparece. Nossa, como são feios.
É. Ela precisava escrachar a gente tanto assim.
Não precisa humilhar também, né? Requintes de crueldade nisso aí.
Não, nós vamos colocar a foto dela na internet, já vai ver. Ô Gutenberg.
Oi.
Coisa, hein?
É, fazer o quê, né? Então agora você vai lá pra nossa querida Brumadinho, é isso?
Eu vou pra Brumadinho, não. Vou estar aqui domingo no Jornal da Itatiaia.
Sim.
É, primeira edição com a Aline Neves, então esse fim de semana eu fico aqui em BH mesmo.
Muito bem, então aproveite da melhor maneira, curtindo e trabalhando também, né?
Com certeza, trabalhando porque tem que pagar o pão de cada dia, né?
É isso aí.
É o trabalho que engrandece o homem e o descanso faz parte, né, gente?
Com certeza,
valeu. Gutenberg, bom programa, tá?
Obrigado, querido, um abraço.
Obrigado pelo carinho de sempre.
Tamo junto, Deus. Você é fera da informação. 10:10, então estamos chegando, estamos lindos, vai lá no YouTube para ver essa senhora, eu não sei onde é que ela tá com
só
a cabeça.
Só que não, né?
Olha aqui, 10:10, eu quero você participando, eu quero você interagindo, 999-96-7074, esse é o nosso WhatsApp que já está liberado, mas antes eu preciso apresentar esse timaço, hoje é folga do Tinelão na área, tá lá curtindo a cremosa dele, então nós estamos aqui.
Beijo, Gutenberg, só você.
Essa aí também é bem cremosa, hein? Meu Deus, você viu lá na Itália agora? Minha nossa senhora, é a Paola que mandou esse beijo pra mim aí, mas não bota de novo não, Peixe, que a minha esposa tá ouvindo agora.
Beijo, Gutenberg, só você.
É, você não quer que eu entre em casa hoje, né, danado? Ele tá ali juntinho comigo, é o nosso Peixe, nos ajudando a fazer o programa.
Para em teu límpido aquário mergulhar.
Que beleza, nesse aquário maravilhoso da Itatiaia, brilhando como sempre, o nosso peixe, hoje você vai. Segura o pé aí, trouxe o lanchinho, ali na central está o nosso querido Blue Jeans, Washington Bittencourt. Ah, meu Deus. É ele, a caminho da casinha da Branca de Neve. Ô Washington, aquele abraço, querido. E também, é claro, a programação do querido Márcio Sattler. Então, eu quero você participando, eu quero você interagindo. E como sempre, na sexta-feira, a caminho aqui da Barão Homem de Melo 2222, a gente percebe ali a noite, o movimento, os bares, restaurantes, trailers, food trucks, essa turma que tá aí sempre trabalhando com o radinho ligado e também, é claro, você aí nos dando aquela caroninha. Alô, turma do táxi, turma do aplicativo, turma das 40 janelinhas, do volante grande, do guidão zangado, essa turma do delivery aí também, atenção redobrada, turma do trânsito e já sabe, estamos aqui, opa, passou ali levando uma pizza quentinha. Então é isso, você já sabe, estamos aqui ao vivo, informação é prioridade. Eu quero saber como está o anel rodoviário, as ruas, as avenidas. Vai mandando mensagem para cá, 999-96-7074. Hoje, como tema, eu gostaria de saber o seguinte: estou aqui no arroba Itatiaia Oficial e também arroba Itatiaia Esporte e faltam 27 dias para a Copa do Mundo. E aí eu quero perguntar, você que é pai, você que tem menino em casa, como é que tá aí esse movimento de álbum de figurinha da Copa. Eu me lembro, o último álbum que eu fiz foi o da Copa de 1982 e era da Ping Pong, né? A figurinha vinha no chiclete, né? Agora a figurinha tá caro pra burra, né? Então eu quero saber se você tá fazendo, se o seu filho tá mexendo com isso aí. É aquela vibração, né? Aquele clima de você entrar ali no espírito da Copa do Mundo, esse grande evento que terá total cobertura da Itatiaia. Então manda pra cá, só pra gente bater um papinho aí, ou se você lembra de ter feito álbuns de outras Copas do Mundo também, Brasil, manda pra cá. Ó, no Brasil, clima, hein?
A seleção chegou!
A seleção do rádio é a Itatiaia. Tá solteiro ele agora, hein? Agora vai render, vai render. É, turma da pesada aí, ó. Faltou chamar o Neymar aí, o menino Ney, vai ou não vai? Então é isso, o sinalzinho eletrônico já vai marcar 10 horas e 15 minutos. Eu tô aguardando aqui a sua interatividade, que é o brilho, é a vida, é o colorido do programa. 999-96-7074, manda aquele alôzinho legal aqui pra gente. Não esquece de falar o seu nome, diga de onde você tá nos acompanhando, qual a emissora da rede Itasat está retransmitindo o Noite Livre, ou se você está nos acompanhando também pelo YouTube da Itatiaia, eu já vou lá dar aquela olhadinha e interagir com você também. Combinado? Ô, Peixão, vamos abrir aí chamando o seu polícia. É Zé Neto e Cristiano abrindo Noite Livre da Itatiaia. 10h15, boa noite.
Seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando. É que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me tem? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar.
Coração e
bebo e choro, aí eu choro o dobro também, hein? Ei, Zé Neto e Cristiano, seu polícia na Itatiaia, são 10h18. Olha, hashtag gratidão, a gente chega, a gente lança um tema e a gente é tão bem acolhido por vocês, o que tá chegando de mensagem é uma grandeza, mande você também pra cá, e se você está fora da região metropolitana, é o código 31, e se você está fora do Brasil, aquele mais 5531, e o nosso zap, o bombadão, é 999-96-70-74. São 10h18, intervalo rapidinho e a gente volta já já. Itatiaia,
noite livre. O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Do carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Itatiaia, noite livre.
Muito bem, 10h21. Ótima noite para você, onde quer que você esteja. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de um excelente final de semana. E é isso, né? A gente fica naquela ansiedade. Muitas vezes a gente chega até aquele ponto ali do cansaço, mas a sexta-feira ela nos anima, ela nos revigora, ela nos dá aquela vontade de sair, de curtir a noite, de encontrar pessoas, de viver a vida. Então, é claro que você deve aproveitar da melhor maneira. Se você gosta de balada, ou se você prefere aquela resenha em casa também, o importante é você estar bem, é você estar em boa companhia e é você estar também, é claro, ligado e conectado na Rádio de Minas, que tem um Brasil de audiência. 10h21. Já estou enviando aqui um punhado de áudios lá e daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa participação de vocês, né? Olha aqui, o meu querido Alex Maia, ele mandou uma informação do trânsito ali da 381, obras de recapeamento, já já vamos atualizar essa informação aí, viu? Boa noite, Guti, manda um alô para nós aqui na Bahia. Correntina é o nome da cidade e tá dizendo aqui, estamos no trabalho e ouvindo o programa. É o Adenildo José, do código 77, é o Brasil inteirinho ligado na Itatiaia. Olha o meu amigo Arley, do Noturno 9502, também já tá mandando aquele alôzinho aqui. Fala, Gutenberg, boa noite. A mensagem da ouvinte aí, falando que só tem gente feia, foi engraçada demais. Estou rindo até agora. É porque não foi com você, né, o danado? Em relação aos álbuns de figurinhas da Copa, enquanto você e seus irmãos davam lucro para o senhor Nelson, eu já dava era prejuízo para ele. O chiclete eu dava para os amigos só para pegar as figurinhas. Grande abraço a todos aí da rádio. Olha que legal, esse aqui é o José Carlos, é conterrâneo de Barbacena, e esse senhor Nelson que ele tá falando aqui era um moço que ficava em frente a Escola Estadual Professor Soares Ferreira, e ele vendia lá os doces, os chicletes, e aí naquela Copa da Espanha de 1982, a figurinha, ela vinha no chiclete ping-pong de hortelã, tutti-frutti, morango, e aí você tinha que mascar o chiclete e depois pegar a figurinha para colar naquele álbum que eu completei também. Então, ô Zé Carlos, obrigado, querido, um abraço para você aí, e sempre uma alegria ter notícias suas aqui. Temos áudios, ô Peixão, vamos ouvir o que que a turma tá mandando para cá, e mande você também 99996-7074, de amigo para amigo. Fala comigo!
Fala, Gutenberg, aqui fala o Antônio do Volante Grande.
Ei, Antônio.
Aqui de Nova Jersey, Estados Unidos. Aqui, a respeito dessa mulher aí que falou aí que você, tudo é feio aí, eu
aí, ó.
O seguinte, nem sempre a verdade pode ser dita, né?
A verdade cara, dói, né?
Fica leve, brincadeira à parte. Aqui, álbum de figurinhas, você acredita que meu filho comprou aqui, rapaz? Encontrou e comprou e tá comprando essas figurinhas?
Olha.
Tem problema nenhum, só que ele tá com 26 anos já. Ai, meu Deus do céu, arruma um casamento pra ele e filho pra ele cuidar. Aqui, abraço pra todos vocês aí. Toca Blusa Vermelha pra mim, por favor. Um abraço, fiquem com Deus.
Valeu, querido. Ô, Antônio, depois você manda outro pra gente saber se aí nos Estados Unidos, onde também será realizada a Copa do Mundo, né? Serão três países dessa vez. Aí você manda pra cá, falando se a turma realmente tá naquele espírito de Copa do Mundo. Olha aí a blusa vermelha, hein? Ê, Peixão.
As lágrimas banham meu rosto.
Aí é bruto demais, hein? Aí é só uma cerveja e um talho assim naquela mortadela com aquela lasca de gordura boa, que beleza, hein? Ei, delícia! É a sexta-feira sem lei aí. Valeu, querido. Manda aí pra gente saber se nos Estados Unidos também a turma tá nesse clima, nessa pegada e nessa vibração de Copa do Mundo também, viu? Manda pra cá. Olha aqui outro do Código 32. Boa noite, Gutenberg, manda um alô. Estamos aqui em Presidente Bernardes, Ladim Nogueira. Valeu, querido, um abraço e obrigado aí pelo carinho e pela audiência também. Mais um áudiozinho às 10h25. Quem vem lá?
Gutenberg, eu gostava muito de colecionar aqueles bonequinhos que a Coca-Cola fazia, né?
Ah, o mini crack, né?
Super-Homem, Batman, Robin.
Ah, não, esse é outro.
Era beleza, rapaz. A gente colocava aqui no estandartezinho de madeira que a gente fazia.
Olha.
Jogava as peladinhas de campo e sorteava, disputava, né? Aquilo era bom demais. As tampinhas, vinham jogadores ali, os promotores de antigamente, os caras eram muito inteligentes, né? Hoje o pessoal tem muito dinheiro, muito recurso, não tem criatividade. Você vê uma tampinha, você pegava uma tampinha de refrigerante, vinha ali o seu ídolo, ali o jogador, eu lembro, Tristão, Joãozinho. Ai, época boa, viu? Fora os bonequinhos, lanterna verde, tem base, não, é bom demais. De Cristian, Fernando Forró, Sacachorro, Fadentadio.
Valeu, Cristian, um abraço, querido, obrigado. É o Ferinha do Forró. Ê, tempinho bom. Às vezes vinha também, né, o Futebol Cards, né, que era uma outra espécie de figurinha, mas aí era mais de campeonato brasileiro, né? Olha aqui o Geraldo Açougueiro de Ouro Preto, tá dizendo, Ouro Preto com chuva e friozinho agora. Tô tomando aqui um caldo de mocotó com xixi de anjo. Ô, mas que beleza, hein? Ô, Geraldo, ele já sai do açougue dele lá, já leva aquela canela do boi, chega, mete aquilo no fogo e aí sai aquele mocotozinho gostoso. Malhado, se tu soubesse cozinhar, nós casava. Então, um abraço aí, viu, Geraldo, e toda essa turma que nos acompanha pela Itatiaia, Ouro Preto e toda essa região maravilhosa dos Inconfidentes. E quando chega o friozinho por aí fica uma delícia também, né? Mais um áudiozinho às 10h27.
Boa noite, Gutenberg.
Boa noite.
Um abraço pra mim, adoro ver você falando. E chinelão,
olha.
Assisto todos os dias. Um abraço pra você e fica com Deus. Você tem a voz maravilhosa.
Obrigado, obrigado.
Eu sou a Mari.
Ah, Mari. Ô, Mari, fala que a gente é lindo só pra levantar a autoestima da turma, pelo amor de Deus. Ô, Alex, e o que, que ele tá dizendo? Guti, em relação ao áudio da nossa querida ouvinte, eu concordo em parte. Os homens de rádio são feios mesmo, mas as mulheres... uma mais linda que a outra. Olha que beleza. E ele tá mandando um beijo pra Dani Goldot. Ô, oh, Alex, não,
não
faça isso.
Não salva ninguém aí, né?
Nossa,
nem
senhora.
Homem, nem mulher.
Nada. Valeu, Alex. Um abraço, querido. Obrigado. E toda essa turma que tá aí acompanhando também o programa, participando, interagindo. Código 35. Boa noite. Sou Onofre Francisco de Boa Esperança, sul de Minas Gerais. Estou ouvindo pela TV na antena digital. Ô, Onofre, pena que não dá pra você nos ver aí, mas o sonzão chega rasgando também pelos canais de TV a cabo e Alexa e a M610 e o nosso site também, itatiaia.com.br. São muitas maneiras de se ligar, mas sempre na Itatiaia. Só mais um áudiozinho aí, Peixão. Vamos ouvir essa turma brilhando aqui no programa, hein?
Guti, meu querido, tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
Eu estava com muita saudade de você, menino.
Ô, menina.
Deixa eu te falar. Pergunta pro moço aí que só veste jeans.
Sim.
Se não tombou mais nenhum caminhão de jeans pra ele pegar uma roupa bonita aí pra mim, não. Um abração, uma boa noite pra todos vocês. Senhor Jesus abençoa todos.
Amém.
É Dora de Ouro Preto.
Ô, Dora de Ouro Preto, simpática. Um beijo, querida. Obrigado aí pela participação também. Olha, mas é muita gente mandando mensagem. Gutenberg, manda um abraço para a turma da AVG em Brumadinho. Todo mundo ligado em você. E um abraço para o paizão, o Davi Rocambole de Torresmo. E toda a turma da TSL ligada em peso aí na Itatiaia. Valeu, querido. É o Bruno Gomes também ligado. São 10. Por que, que não bateu o sinalzinho, hein, Peixão?
Nossa, como tem gente feia.
Para, peixe, para. Você destrói a gente desse jeito. Você tá incluído nessa turma também, viu? E se ela fala que a turma da linha de frente,
nossa,
é feia?
Nossa, como tem gente feia.
Ah, cê, vou apresentar pra senhora os três operadores de áudio pra senhora ver que beleza. É isso aí, 10:30 marcou o sinalzinho, o intervalinho rápido e a gente volta já já com o nosso Noite Livre. Noite
Livre. Ouça aqui. O Plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar. E sentir toda a emoção que o Guanabara.
Linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel.
Centro de BH. Venda nova, Contagem. No Fernandes, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Como antigamente,
pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
Nunca vi tanta gente feia junta.
Para, minha senhora, para que a senhora tá tirando o astral da gente aqui. 10:32, temos o áudio aí do nosso querido Alex Maia, que é do Volante Grande e é também um grande cantor, né? Uma figura esplêndida também, que tá sempre nos prestigiando aí nas madrugadas, e ele tá trazendo uma informação pra turma que vai pegar o trecho aí. Fala comigo, Alex Maia.
Boa noite, Gutenberg Gomes. Alex Maia de Garapé.
chegando em casa aqui. Vou te contar, viu? 381 ali, sentido São Paulo, da barreira de Betim até na ponte do Paraupeba, garrado. Motivo: recapeamento em
obras
cima
na
da ponte
pista
do Paraupeba, no sentido São Paulo. Estreitamento de pista, garrado desde a ponte do Paraupeba até na barreira em Betim, sentido São Paulo.
Valeu, querido. Obrigado pela informação. Tá certo que o horário bom para fazer uma obra é agora. Tem que ser à noite mesmo, né? Mas então, atenção redobrada, muita calma, muita prudência. E depois que passar, não tenta recuperar o tempo perdido, não. Vai na sua toada, vai na calma, vai na miúda, na tranquilidade e vai ligado na Itatiaia. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11, tem o apito final, as informações aí do esporte, a rodada do final de semana no Brasileirão e logo depois a gente volta para acompanhar vocês aí com o Dona da Noite, a madrugada mais acolhedora do rádio, a madrugada mais interativa do Brasil é aqui com a gente. Ô Peixe, vamos tocar aquela aqui que fala de você aí, Borbulhas de Amor. Quem dera ser o Peixe, hein? 10:34 é o Noite Livre aqui pela Itatiaia. Vai lá no YouTube também para você nos prestigiar aí, ó. 10:34, boa noite.
Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tiveras. Esse coração não consegue se conter, ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claros. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor. Saciar essa loucura. Quanta coração que essa alma necessita de ilusão, Bruninha. E sonha coração, não te essa de amargura. E esse coração não consegue se conter, ouvir tua voz. E pobre coração, sempre escravo da ter. Esse lado bom pra cima, vai, vai. Quem dera ser um peixe, passa, passa, passa dentro de ti, um peixe, para enfeitar-te com as tuas cintura. Saciar essa loucura. Uma noite para unirmos até o fim. Cara a cara, beijo a beijo.
Faz muito barulho aí. Olha aí, o embaixador Gustavo Lima, música do Fagner, por Fagulhas de Amor, né? Que beleza. São 10:38 agora, pulou ali 10:38. Mandar um abraço para uma figura querida por todos nós aqui, grande amigo, ligado agora, e toda a galera que tá com ele lá na Vando Gonçalves, é o nosso querido João Eduardo Santana. Um abraço, obrigado aí pelo prestígio, saudade de você, viu? 10:38, intervalinho rápido, e a gente volta já já com o nosso Noite Livre. Vai mandando mensagem aí, 999-96-7074, de amigo para amigo. Diga alô comigo aqui na Itatiaia.
Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares: hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas, porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Sua experiência inspira o Mercantil a fazer um banco cada vez melhor para você.
E nos inspirou a criar o Mercantil Diamante, o cartão dos 50 mais, com todos os benefícios de um cartão escuro.